como é que tinha, tem regulação, não tem regulação. Então foi muito interessante trabalhar e estudar isso aí. Nesse meio tempo, como tudo, a gente não pode dizer que a gente é uma linearidade. Sim. Então, nesse meio tempo, eu me deparei com as práticas integrativas e complementares em saúde, ou terapias holísticas, como era muito abordado naquela época, então, né? E nessa época, eu pensei assim, eu preciso de alguma coisa que me dê um aporte, eu preciso de alguma coisa que me dê, assim, um centramento para continuar, né? Porque a gente sabe, a vida acadêmica, mestrado é muito puxado. Muito puxado, e aí eu pensava assim, eu preciso ter alguma coisa para me nortear. E uma das primeiras práticas que eu me deparei foi com a aromaterapia, né? Fiquei fascinado, achava assim, não, só tem aromaterapia para fazer, vamos fazer. Até então eu não acreditava, eu achava que era assim, somente um cheirinho, usar os óleos essenciais, até eu receber o primeiro vidrinho de óleo essencial numa das aulas que eu, né, tive a iniciação com a aromaterapia. E aí eu falei assim, gente, isso aqui é incrível, 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 incrível. E fiquei fascinada, não desgruda até hoje da aromaterapia, sou aromaterapeuta, terapeuta holística com habilitação em aromaterapia e utilizo. E com isso, eu acho que foi um elo que aí juntou todas as partezinhas que aparentemente estavam desconectadas, que foi justamente eu querer essa vontade de unir a aromaterapia e a nutrição. Tentando fazer um paralelo, né? Trabalhando com as emoções, trabalhando com questões metabólicas, obesidade, síndrome metabólica. Então é isso que eu venho, né, estudando um pouco mais, tentando fazer esse paralelo. E aí aquela coisa, para não deixar de falar tanto, né?
Eu vou te cortar, você me tocou num ponto aí, eu tô aqui ansioso. Para lá, me desculpa assim. Tiago, ela falou em aromaterapia, aí eu me lembrei do quê? Essência de Nazaré.
Sim.
Não podia, né?
Verdade.
De todo o estudo aqui da Rede Excesso Comunicação, em busca. Hoje nós temos uma gama, né, de produtos em termos, um trabalho grandioso do padre Danilo Pinto sobre isso. Então, a Essência de Nazaré, tá certo? Que hoje não tem essência, é que faz hoje da base, né? Precisa, né?
O que faz a Cardeal FM é Excelsio ser a única rádio que tem imagem pelo YouTube e cheiro.
E cheiro.
Tem esse
cheiro,
negócio de rádio pela audição, não. A Cardeal e a Excelsio, ela tem a audição, a visão, quem nos acompanha pelo YouTube, são e o olfativo, né?
Sentidos, né?
Caramba, então hoje o sabonete, né? De mão, é uma coisa interessante. Quando você sair daqui, você vai lá, tem ali uma amostrazinha aqui na recepção para você ver, mas é uma coisa muito interessante. Fiquei muito feliz que você tocou nisso.
Sim.
E um outro detalhe é que você falou que juntou lá no final, e aí o que é que me lembrou disso, Lucília? Quando você faz a transição, quando você sai de nutrição, que chega em biologia, mas biologia tem uma coisa interessante, né? É que essa parte do todo, do sistêmica, né? A biologia nos traz essa ideia de sistema, né? Né? Da respeitabilidade de cada núcleo do sistema, porque ele se integra.
Sim.
Né? Né, a teoria sistêmica, eu brincava disso, Tiago, eu dava aula no curso de administração, e a teoria que eu mais adorava no final lá era a teoria sistêmica, porque ele ia buscar a essência exatamente na biologia, de dizer que os processos, né, o processo da entropia, o processo desestruturado, ele tende à morte.
Tende à morte.
Então você tinha que... Tá, então acho legal que você, né, talvez, né, passando mais pela biologia, que lhe dá essa ideia de integração, né, sistêmica, né, te digo de, opa, eu posso integrar tudo isso aqui. Mas, e aí vem a pergunta agora, isso é só um conceito pela leitura que você fez. Me explica teve alguém na família, e vou dar um exemplo meu, e hoje eu tenho um grupo de primas que ela diz assim, Paulo, tá numa festa, a festa de 101 anos de minha falecida tia, tem 2 anos falecida, mas a gente fez uma festa de comemoração, e no meio da festa, do nada, uma prima minha gritou, não, Paulo é um primo que a gente adora, porque foi ele quem abriu a porta da academia para todos nós. Eu fui o primeiro de um grupo de primos, tá certo, de cursar a academia, fazer uma coisa de graduação. E isso puxou, e eles comemoram isso. Como é isso na sua vida? Como é que aconteceu esse seu encontro com a academia? Foi uma coisa imposta pela família? Ah, foi a Lucília que disse, não, eu preciso me elevar. Sabe, como é que teve esse encontro seu?
Olha, eu vou te dizer, eu não sei dizer, assim, não existiu uma pessoa que pontualmente me dissesse assim, ah, não, você vai ser professora, conduzir. Não, eu acho que foi mesmo uma questão, assim, eu tenho na família tias que são todos professores, né? Eu não sei, eu acho que isso tem uma carga, um pouco dessa carga, dessa herança, né? Eu acho que tá no genes aí também. Meu pai tem muita facilidade também, eu gostava muito como ele me ensinava matemática e tudo, ele sempre teve essa questão. E assim, mas eu sempre tive, é uma coisa que eu não sei explicar. Eu colocava os bonecos na sala, botava os bichinhos de pelúcia e tudo e me dava aula.
É, Thiago, dá.
Minhas amigas, como eu era mais velha do que elas, eu dava aula né, pegava uma madeirite, escrevia com gesso, não era giz, era gesso, e fazia, não, vamos dar aula, fazia a prova, imprimia no computador. E aí o pessoal ficava, ai, com medo até de fazer a prova, levando a sério aquilo.
Muito a sério.
Levando a sério.
A monitoria.
Mas eu digo, assim, eu acho que isso talvez seja dom, né, talvez não, com certeza é um dom. Mas, assim, tem essa raiz. Eu acho que um pouco dessa raiz familiar, tios, um filósofo, outro professor de letras com francês, né? Eu acho que isso acabou pesando, né? Assim, e acabei indo para a área da biologia, muito voltada para a questão, assim, da paixão com as plantas que eu já tinha, né? Então, eu acho que agregou, né? essa vontade de estudar as plantas, me debruçar e ver um pouquinho mais do que eu já tinha visto na própria nutrição, mas focado para a questão dos alimentos, né? Dos vegetais. Mas eu quis mais aprofundar na questão mesmo da fisiologia, né? Da anatomia das plantas. Enfim, tudo que vem com plantas eu sempre me apaixonei. E aí, como pude interligar com a docência, por causa da licença, porque eu fiz licenciatura em biologia, aí eu sou extremamente grata, né, de ter tido esse encontro.
E assim, a gente percebe que hoje também você trabalha com a nutrição e práticas integrativas, né? E é o que a gente já comentou aqui algumas vezes no Vozes Saberes, essa noção do indivíduo como um ser, da sua integralidade, né? E a gente percebe, a gente teve algumas entrevistas aqui sobre o Enem. E quantas pessoas estão ali extremamente capacitadas no seu cognitivo, mas o emocional não. E aí quando chega ali na prova, dá aquele velho branco, né, que a gente fala, e não sai nada, né? Então, assim, enquanto a gente não perceber que o ser humano é esse ser na sua integralidade, de fato, né, onde a parte física, emocional, cognitiva, até a espiritual, elas estão conectadas, eu acho que nada vai funcionar de fato. E você traz dois fatos aí de graduação bem interessantes, que é a biologia, que o Paulo traz, né, que é essa questão biológica mesmo, sistêmica, e a nutrição, né? E tem um ditado que uma amiga minha fala muito, que não sou muito, assim, regrado na nutrição, não, né? A gente sai um pouco da linha, mais do que deveria. Então, ela disse, Thiago, a gente é o que come, né? Então, nesse sentido também, você vai realmente estar se moldando ali, né? E aí, como é que é essa sua formação para também a Lucília profissional, a nutricionista, né? Como é que você vê essa parte integrativa?
É assim, na verdade, a parte integrativa foi que justamente ela trouxe respostas para o meu mundo de lacunas, de perguntas que eu tinha, né? Você trabalhar com a pessoa e você vê ali os componentes, você faz tudo certinho. Como, né, a gente traz da faculdade, cálculo de dieta, fazer tudo, né, nos seus conformes. Não digo que isso está errado, não, mas não só isso. Sim. Né, a gente precisa considerar também os fatores que estão ali, né, atrelados. Como é que está a qualidade de sono dessa pessoa? Como é que tá? A pessoa, ela caminha, ela se exercita. Se exercitar não é se extenuar, fazer uma atividade extremamente desgastante, mas ter, levantar, levar prazer nas coisas que vem fazendo. Como é que tá essa pessoa? Ela tá bebendo, ingerindo água direitinho, né? E assim, como é que, né? Então, isso aí tudo leva a essa questão de uma saúde completa. Não basta só eu trabalhar só com os alimentos físicos. Sim. E esquecer desses alimentos que nutrem a alma, nutrem a mente da gente. Então, quantas vezes você pega e faz um recordatório e depois disso a gente transforma em uma orientação alimentar e as pessoas às vezes não seguem, não por conta de porque não querem, né? Não querem, não existe isso, mas existem diversos outros fatores que fazem com que a pessoa não siga um plano alimentar. Então, a gente tem que estar de olho nisso, né? No caso, a gente que trabalha, e principalmente nessa perspectiva integrativa, a gente tem que estar com aquela escuta, né? Sensível, observando as pessoas, né? Cada pessoa, né? Cada indivíduo. É o que eu trabalho, assim, na questão da nutrição funcional, é respeitar a individualidade de cada um. E a individualidade não só bioquímica, mas também todo
a rotina dessa pessoa,
todo esse contexto. Então, para que isso realmente faça sentido, contribua realmente para a pessoa, é necessário a gente considerar todos esses outros fatores. Não é somente a questão ou somente alimentar. Eu preciso saber o que está se passando com a pessoa para que aquele alimento, até mesmo, ela faça bem àquela pessoa. Sim. Naquele determinado
Thiago,
momento.
Olha que coisa importante a Lucília está atrás aqui, porque é uma luz de explicação técnica, né? Porque olha que fato. Eu levei um tio meu, quando ele faleceu, mas numa clínica que no Itaigara, eu trouxe lá da roça, lá de Oliveira, ele foi aqui consultado e fizemos uns exames. E quando foi levar o exame para o médico, o doutor disse para ele, olha, o senhor está com isso, a partir de hoje o senhor não come isso. Aí fez aquela proibido disso, tal. E depois me procura outro para poder, mas essas coisas estão proibidas. Ele desabou no estacionamento. Mas chega no carro, está desabando e chorando. Aí eu entendi, né, a lógica. E aí voltei para o consultório do Thiago. E aí pedi. Isso, essa pergunta, preciso falar com o doutor. Esqueci de perguntar o da receita aqui. Ela está atendendo. Rapidinho, enquanto ele... No intervalo entre um atendimento e outro, esperei ele, botou. Aí eu entrei na sala e disse, doutor, o tio talvez não morra da doença, mas certamente vai morrer de inanição. Aí, dois aspectos. Primeiro, que o médico foi extremamente sensível, porque ele compreendeu o que eu estava dizendo a ele. Ele disse, cadê seu tio? Eu digo, ele está aí fora, manda ele entrar. E aí entra meu tio com os olhos malhados, de lágrimas, tal, cabeça baixa. Antônio, espera a cabeça. Ô, seu Antônio, por favor. Eu falei aquilo que é pro bem do senhor, mas vamos fazer diferente. O senhor costuma comer isso tantas vezes, o dia tá esse, tá pronto. Você vai começar primeiro comendo só uma vez, depois a gente vai cortando devagarzinho, vai diminuindo. Aí fez todo um outro plano, ao invés daquele plano, corta agora, tal. Por que eu disse a ele? Ele é um homem da roça, acostumado a comer tudo isso todo dia,
isso
toda
traz,
hora.
Paulo, exatamente essa visão integral do ser humano. Né? O ser humano não é uma máquina.
É por isso que eu estou felicíssimo essa colocação, porque foi um fato real que eu li. Sabe, de você entender o ser humano e de que você, de repente, vai morrer de inanição, vai morrer mais rápido que da doença.
Porque você está lidando ali com comportamentos, né? Emoções da pessoa. Você chegar, imagine você cortar com aquilo que nutre a pessoa, mas não nutre somente a questão fisiológica, como eu falei. Você nutre de emoções a pessoa. A pessoa tem uma questão afetiva, né, ligada com o alimento. Sim. O alimento traz recordações. Sim. Traz, né? Imagine, ele, né, morando, ele é na roça, essas
fazia
coisas.
Fazia as comidas, fazia
então,
dele.
Então, toda uma questão afetiva que envolvia. Então, você tirar aquilo ali é tirar o prazer daquela pessoa. Então, como o médico ele foi sensível e foi fazendo aquilo aos pouquinhos. Então é esse tipo de pensamento que eu gosto, né, de trazer. Você tem que estar ali atento. Eu digo assim, atento aos sinais. Sim. Atento aos sinais da pessoa, cada pessoa é uma pessoa.
E essa ideia, eu acho interessante, Paulo, que você traz aqui, que é assim, você ver a pessoa na sua integralidade, você não aprende isso na academia.
Não.
Eu tenho muito medo da moda. Salvador gosta muito de moda, né? Principalmente na área da saúde, tem muita modinha. E isso me assusta. Tinha uma época que eu lembro que minha filha disse que, meu pai, vou no médico aqui, pererê, que ele é ortomolecular. Não vai não, porque o Conselho de Medicina não reconhece isso. Não vou pagar uma consulta particular no médico, o próprio conselho dele não reconhece. Né? E a gente vê que hoje, essa ideia de medicina integrativa, e aí essa é a preocupação, e você consegue ver a diferença do profissional. O profissional que entende o ser humano de uma forma integral, profissional que quer entrar na moda, né? Então, claro, óbvio que quando você diz, não, fiz biologia, aromaterapia, você começa a pensar também, não apenas no cognitivo, no seu caso, nutrição, não apenas no físico também, na nutrição, mas naquele ser humano por inteiro, né? Então, Paulo, esse concentrado exemplo do seu tio, eu acho que é fantástico isso aqui, porque é a parte emotiva. O que aquela alimentação remete àquele ser humano, né? E tem uma coisa, Luzia, que talvez seus pacientes sejam totalmente inversos. Muitos falam assim, não, agora não, Trancila, porque agora, veja só, eu vou estar de férias, então férias é hora de chutar o balde. Chegando aqui em dezembro, vou chutar esse balde. Para mim já é o contrário, férias é o melhor tempo que eu tenho para fazer. Eu
tô em casa. Minha readaptação.
Eu tô em casa, Paulo. Como é que a pessoa que trabalha 40 horas, com aquela horinha de almoço, né? Claro, tem pessoas extremamente disciplinadas que levam ali sua comida, eu acho tão bonitinho. Minha filha me ensina muito, ela tem muito mais essa parte de exercícios e alimentação do que eu, muito mais. Então, assim, claro que tem gente que consegue. Eu não consigo. Até porque almoçar em uma hora para voltar para dar aula, tem dias que eu prefiro não almoçar.
É um exercício.
E eu substituo por açaí, porque assim, sala de aula são saunas de aula, né? São saunas. A rede municipal são saunas de aula. Né? Não é esse negócio de ar-condicionado, é só propaganda. Sou louco para dar aula nas escolas da publicidade. Mas assim, a sauna de aula, então você almoçar e ir com o estômago pesado. Então, muitas vezes, eu tomo um açaí ali que me alimenta, tá? Sim. Talvez, assim, nutricionista... Fica até feio falar isso na frente do nutricionista.
Ela vai depois fazer.
Mas, assim, é um alimento geladinho que vai me levar para essa sauna de aula e vai ficar muito melhor aquela tarde.
Sim.
Né? E vai suprir ali umas necessidades quando eu vou sentir fome, pelo menos. Né? Então, mas nas férias, não. Nas férias, eu tô em minha casa.
Regrado.
Posso voltar. Posso até me sentir europeu, tirar até uma cestazinha ali, ó, após o almoço, dar uma relaxada de 20 minutos. Porque no dia a dia eu não consigo. Então, no meu caso, o que muitos nas férias veem como problema, época de Natal. Não, claro que o dia realmente do Natal, se vai pra casa de família, esquece, exagera um pouquinho, com umas coisinhas a mais. Mas assim, férias pra mim não é problema. Problema pra mim é o horário de trabalho, segunda a sexta.
Dia a dia.
Né? Todo mundo chuta o balde final de semana eu corro atrás desse tal balde, que eu chutei de segunda a sexta.
É quase o inverso.
Mas por essa questão, então, é essa adaptação que a gente conversa aqui hoje.
Sim.
Né? Você vê realmente o ser humano como esse ser integral.
Uhum.
Né? E que cada um é cada um.
Cada um, né?
Então quando você traz a história do seu tio, Paulo, mostra e ilustra muito bem o que a gente vê na entrevista de hoje, né? Quer ver esse ser humano, como é que você corta a parte afetiva? A comida era o mínimo.
Não, comida era... Mas ele fazia tudo, ele plantava, ele comia o que ele plantava, comia o que ele fazia, né? O que ele produzia. Então,
é toda uma relação, né? Que era envolvida, desde o plantio, colocar lá em semente, até chegar ao prato.
A criação dos bichos, com cuidado.
É toda uma relação, né? Toda uma relação com a natureza, que somos natureza, né?
Sim.
A gente não está dizendo, a gente está lá, ela não está lá, nós somos, eu sempre falo isso. E assim, o que eu achei, você falar sobre a questão, eu tomo um açaí, aí depois você vai me dizer, não existe, assim, o certo e o errado, que eu considere, assim, numa alimentação. Mas o que tem mais, assim, proximidade com a funcionalidade da coisa, sabe? Da, assim, é o que você tem, é o que você tem para consumir naquele momento, foi o açaí. Se você tem o açaí, você, dentre esses alimentos, né, que a gente pode estar falando, outros alimentos que, se a gente for comparar com os alimentos que são riquíssimos em açúcar, os fast foods, o que, que seria melhor? Um açaí que é gelado, que é mais natural possível, ou um fast food, uma pizza, ou né, um pastel?
Eu poderia piorar ainda, minha vida.
Justamente, o açaí tem antioxidantes, é fantástico. Então, é o que você tem. Então, em outro momento, será que você não pode estar substituindo? Então, eu trabalho muito com essa questão de acordos, né?
Sim, sim.
Que é muito mais, respeita muito mais a individualidade da pessoa por aquilo que ela está predisposta. Porque, como eu falo, a gente fala, cada dia, cada pessoa, e a gente tem que estar atento ao que ela faz no dia a dia. Então, nesse momento, a refeição que ele teve foi essa. Ainda bem, ele não pulou a refeição. Ele se alimentou com outro tipo de alimento. Mas, assim, ele, em outros momentos, ele pode estar fazendo essa como que eu posso dizer, assim,
uma compensação.
Uma compensação, isso mesmo. Isso mesmo.
É, e, assim, o lado bom da sauna de aula é que eu bebo água...
Bastante. Como diz assim, água rodo.
Não, água é incrível, tanto que eu levo, né, um litro de água de casa, que eu já vou bebendo no caminho. Se eu tiver pera no rim, é cativo de mim. Porque assim, eu bebo no dia ali, no mínimo, 4 litros de água.
Gente!
Então assim, como já passei ali dos 90, 4 litros você vê que não é... E é no mínimo. Porque eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço ali é 300, 400 ml, bebo. Aí vou fazer, botar a comida dos gatos, fazer alguma coisa em casa. Aí depois tomo a água para tomar o meu... Minha medicação de pressão, que eu bebo muito mais água do que precisaria para tomar um mero comprimido. Então, e vou bebendo esse litro de água. Garrafa meia congelada, que aí o médico disse, ah, Thiago, você que dá aula, fala, não pode beber água gelada. Vai, também natural. Não, natural também não mata a minha sede. Eu vou beber 10 litros e vou continuar com a sensação de sede.
Gostei da sensação de sede.
Sensação de sede, porque não é possível, tem tanta água que eu bebi. E aí vou pro intervalo, troco a garrafa, deixo ali, encho a garrafa, boto no congelador, pego do congelador e subo pra sala. Na hora do almoço, troco. Então, assim, eu tenho duas garrafas na escola. E essas garrafas vão fazendo rodízio. Né? E o que às vezes eu erro, como hoje eu errei, já estou lembrando aqui, ó. Não trouxe uma delas para lavar em casa. Então amanhã eu já vou trabalhar sem a garrafa do caminho. Que é para trazer, né? Já tem até um lugarzinho lá no carro. Né? Paulo, quando voltar, pode reparar que normalmente a garrafa. Mas, gente, vamos ali num rápido intervalo para voltar e conversar um pouquinho mais. E para vocês aí, ó, que acham que nutrição não tem jeito, já viu? Meu açaí já não foi.
Né?
Já não virou esse pecado todo. Estamos aqui com a mestre nutrição.
Ficou feliz, né?
Né? Já não... Mas é claro, como ela disse, não é que seja excepcional, mas é melhor do que ir na MEC.
Educação alimentar do dia a dia tem seu valor e é importante as observações.
Com certeza. Vamos ali naquele rápido intervalo e já retornamos.
Ei, você aí? Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida. O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. Um litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de ser o carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1 De bem com a vida.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM, 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
Como eu prometi, rapidinho intervalo, já estamos de volta para continuar esse papo aqui, que a gente está hoje no estúdio com Lucília Aquino, que é bióloga, nutricionista, mestre em alimentos, nutrição e saúde. Além de aromaterapeuta, quer saber mais, volta a entrevista lá no YouTube, que está toda gravada, compartilha. E vamos seguir aí a ideia da Cardeal FM, que é informação que transforma. E aí, Paulo lembrou bem, né, quando a Lucília falava de aromaterapia, a questão da essência de Nazaré, né? E para vocês ainda que não tem ainda o que vai dar de Natal esse Natal, passa aqui no Mercado de Natal, o primeiro Mercado de Natal de Salvador, está aqui ocorrendo aqui na Capela Sagrada Família, aqui do lado da Cardeal FM, onde além da essência de Nazaré, você vai achar diversos presentes, todos feitos por fiéis aqui da igreja, todos são artesanais, ou seja, aquele presente exclusivo que você pode estar comprando e contribuindo com a reconstrução do telhado da nossa igreja aqui da Sagrada Família. Bom, retornando aqui, a gente hoje está nessa conversa, né, dessa nutrição integral, né, de ver o ser humano como esse ser integralizado, né, e além da integralidade, individualidade de cada um, que eu acho que são dois componentes do ser humano, né, ele está ali na sua integralidade. Ou seja, não adianta você tratar uma única coisa, você tem que ver ele como composto. Tem uma coisa que me irrita muito, que é uma frase que eu concordo nela em parte. Tipo assim, olha, na vida profissional, se os problemas de casa, você deixa em casa. Eu fico pensando, como é que eu faço isso, gente?
Como é que corta?
Como é que
bota atrás da porta?
Né? Como é que eu fecho uma gaveta e abro outra gaveta, né? É óbvio que se eu, vindo para cá, tivesse batido o carro, é claro que eu estaria pensando aqui na batida, eu não estaria aqui tão tranquilo. Então, mínimas coisas que acontecem nesse transporte aqui vai me afetar, né? E é exatamente nesse ritmo. E a gente percebe essa diferença de um profissional que tem essa formação, né, pensando na integralidade do ser humano, e no profissional de modinha. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque quem vos fala sou eu e não a entrevistada, para não dizer que ela está se autopromovendo, né? Mas porque é uma diferença muito grande hoje para o mercado, Paulo. E eu percebo isso, nas férias normalmente eu dou aula e mestrado, doutorado fora aqui do Brasil, em Assunção. E quando a gente percebe aquele profissional que busca conhecimento e aquele profissional que só busca a titulação, né? Que está ali e você percebe uma vez, eu nunca esqueço isso. É, para mim foi uma das cenas mais absurdas que eu já vi num curso para graduação. O antiplágio pegou ali o plágio, né? Claro que não foi um plágio 100%, mas incrivelmente foi um plágio de 90%+, né? Que é...
Se não foi quase 100, eu pensei assim, foi 50,
não,
foi 40,
92%.
Oh, mexia.
Você quer se assustar?
Afema.
Os agradecimentos eram plagiados.
Afema.
Começo dos agradecimentos, que começavam com a poesia, era plagiado.
Afema.
E aí vem o pior, Paulo. Você tá achando isso ruim?
É um cascudo.
Você tá achando isso ruim?
Claro.
Aí o pró-reitor... Vai piorar. O pró-reitor me chama, fala, olha, não tem condições, 90%+. Aí me dá um expurgo, como eu tivesse culpa. Nem orientador era, mas tudo bem. Aí pá. E aí eu chamo o aluno para dizer, olha, sua defesa está marcada semana que vem, mas não existe defesa, porque seu trabalho ficou no antiplágio. E aí ele se assusta. Como pode? Eu fiz, tá aqui. Aquele, o programa eu não conheci, inclusive, com tantos detalhes. Ele imprime, vai mostrando, e ele mostrou exatamente os membros de 10%. Não, foi ao contrário. Estava impresso os 10% que não eram plagiados. Era você imprimir sem folhas, né? Eu fiz incrivelmente, só que não é plagiado esse aqui. Aí, por que ele piora, Paulo? O que ele faz? Ah, rapaz, eu preciso desses papéis. Porque eu vou entregar lá, porque quando eu paguei pra mulher... Eu fiz, peraí, deixa eu entender que você...
Pagou pra alguém.
Tá bom, irmão. Como eu tava te dizendo, sua apresentação foi cancelada.
Ele pagou, ele tem que reclamar mesmo. Pode dever nos honros. Chamar o professor lá de Portugal, chamar nossa amiga aqui, né?
Rosa Estrela, chamar Rosa Estrela.
Rosa Estrela, né? Outra profissional que teve aqui também.
Ednélia,
falar com a Ednélia, né? Qual a defesa do consumidor? Fez 25 anos, né?
Eu fico pensando, Paulo, pra que diacho você se viaja nas suas férias pra fazer um curso onde você paga alguém? Ou seja, você só busca o título. É isso que eu digo, a questão do profissional de modinha. É aquele profissional que quer titulação, quer botar ali, mas para aqui, né? E aí existe, uma vez eu falei isso aqui, minha filha até fez, ô pai, ficou estranho. A nossa secretária Mila Paz, que fez lá o curso dela, né? Secretária municipal que fez o curso dela lá em inglês pra enfeitar o liquidinho. Eu fiz curso pra enfeitar o liquidinho. Minha filha, meu pai, eu fiz, ó. Mas 105 mil num curso que não é especialização, não é uma pós-graduação, é porque não é ela que tá pagando, é nosso IPTU.
Olha, e você falou sobre isso, interessante, né? Você tem uma das matérias que mais me fez crescer, assim, com essa visão holística, né? Foi uma matéria que eu fui convidado pra ministrar e que eu acabei me apaixonando. Responsabilidade social e ética no curso de direito. Porque era uma matéria voltada, né, para essa ideia de abrir a mente do aluno em termos da responsabilidade que ele tinha com o aprendizado dele e com o que ele tinha que devolver para a natureza. A gente trabalhava isso nessa vertente, a responsabilidade que ele tinha para devolver esse conhecimento. Aí eu fico pensando, o Thiago me diz assim, o cara foi lá, viajou, pagou para fazer um trabalho, que conhecimento ele adquiriu e que responsabilidade ele pode ter com o outro? Que resposta ele pode dar se ele não buscou esse conhecimento? Sabe, o que valia era a titulação. E eu chamava muita atenção isso dos meus alunos. Dessa responsabilidade dele buscar o conhecimento, dele aprender, dele tecnicamente por desenhar quais eram as melhores vias de entendimento sobre o que ele estava tratando, e ele levar para o outro.
Sim.
Né, devolver isso para o universo, né, essa conspiração positiva que você faz para o universo. E aí eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre essa responsabilidade boa, né, social, de retornar, você aprende o conhecimento, porque eu fico imaginando o conhecimento velado, guardado na gaveta, serve para quê mesmo?
Justamente. E eu fico pensando assim, eu acho que um pouco dessas coisas, dessas questões que a gente está vivenciando nesses tempos, né, em que o título é mais importante do que mesmo realmente a experiência, a vivência, né? Eu acho que os momentos em que estamos vivendo, em que tudo é pressa, tudo é para ontem, tudo é para imediato. As
tudo vale um like.
Não, na verdade, elas não param para poder, assim, analisar, né? e realmente sentir. É, e isso, muitas das questões também, a gente tem uma culpa, né, do nosso sistema meio que desenfreado. Sistema mesmo, às vezes, educacional, tem umas exigências muito grandes, assim, em relação a... como a gente está falando, um pouco dessa questão, a linearidade das coisas, né? Você não pode virar um pouco que um para o lado. Por exemplo, eu virar para um lado para aromaterapia, o que é isso? Por que essa menina está estudando aromaterapia sem ter essa visão da integração, que é importante? Porque você virar para o lado, você não está desviando, né? E aí, às vezes, as pessoas, nesse sentido, muitos estudantes e outros acabam se submetendo a determinadas questões como essas, errado, para poder responder a um sistema. Eu penso assim, né? Responder a um sistema, assim, está precisando disso, é isso que você vai ter. Mas, às vezes, não se aprimora. Então, às vezes, a gente precisa virar um pouco para o lado e vivenciar um pouco isso. Eu digo isso porque eu vivenciei muito isso na questão desse meu trânsito pelo mestrado. É, no caso, assim, a nutrição ainda, ela não estava com as portas abertas para a questão das práticas integrativas e complementares em saúde. É, ainda não tinha essa nomenclatura, né? A gente era terapeuta holístico ainda, né? Então, essa abertura para o reconhecimento, já a Organização Mundial de Saúde já reconhecia. Mas aqui no Brasil, a área de saúde ainda não tinha essa abertura, né, para as práticas integrativas. Então, a gente teve essa abertura em 2021, pelo menos a nutrição. Cada um das suas áreas, eu estou respondendo pela área de saúde, né, porque eu sou, né, pertenço a ela, mas assim, as outras áreas, então, eu não entendo, não me debruço, né, mas a área de saúde, assim, cada um dos seus cursos foram absorvendo e colocando dentro, né, da sua estrutura. Até então, a gente não podia atender as duas, por exemplo, eu com a nutrição, prescrevendo dietas, alimentação, e a terapia, seja ela qual for, seja ela reiki, seja ela cromo, seja ela a própria aromaterapia, que é o que eu mais me identifico. Então, eu tinha que fazer separadamente. Então, cadê a integridade nisso aí? Sim. Então, eu usava meus sprays, eu passava meus óleos essenciais para conseguir estar, né, focada ali, continuar ali, prestando atenção na aula e tudo, me dar aquele incentivo. E algumas pessoas já me olhavam assim, meio torto, assim, né? O que essa menina tá fazendo mística aqui? Aí eu falava, será que eu tô no caminho certo? Será que eu estou nesse caminho certo? Eu não estou desfocando, não estou sendo muito linear, e ficava naquela ambiguidade entre o que a academia queria e o que realmente o meu coração queria, que era integrar tudo. E aí eu ficava assim, gente, aí quando deu em 2021, o conselho, o CFN acaba absorvendo as práticas integrativas e complementares, eu não me senti mais um peixe fora d'água, né? Como outras também, outras colegas também já se utilizavam de outras práticas, mas a gente não se sentiu tão só. E assim, não somos loucas.
Estamos... E aí sentiu a vontade para reproduzir.
Para reproduzir e integrar, que é o que nessas... Porque eu já fazia uso, né?
Separado.
Por fora e separado. E vi aquilo ali dando certo, por que não integrar? Então, sim, você conseguir ter o aval vindo do seu conselho.
Com certeza.
Gente, então, aí eu falo assim, digo assim, é tão importante essa integração, é tão importante a gente estar, assim, aberto a possibilidades, que isso não é você virar para um lado e esquecer. Então, às vezes, eu acho assim, que às vezes a área acadêmica é muito radical nesse sentido, de deixar muita pessoa, você vai lá para um lado, se você pretende fazer uma seleção para um determinado ou mestrado, ou um doutorado, você tem que ficar ali focado e você não pode se permitir abrir um pouco a mente para essas outras questões que engrandecem a gente e não deixam a gente à mercê dessas coisas para somente nutrir o título, nutrir uma vaga.
Ah, mas aí agora eu vou vou apertar um pouquinho.
Ai.
Aí agora, mas aí não tem muito a ver, nessa da academia não tem muito a ver, Thiago. Botar também o Thiago aqui no, na mesa redonda. Eita. Não tem a ver com a justificação. né? E esse primeiro momento, quando você abre uma nova vertente, que a academia diz, pô, pera lá, calma, você, né? Nós temos aqui uma identificação, deixa isso, né? Pegar corpo, pegar, porque a academia tem que ter essa preocupação também. Porque também. Assim, eu tô vendo para um outro lado agora, porque se tudo que aparecer de novo, a academia diz, não, abraçar. Pode, calma, vamos primeiro testar as hipóteses, vamos confirmar. Aí depois de confirmada, aí chega a acontecer. Eu estou falando para a gente poder parametrizar bem isso. Sim, eu entendo que nem tudo que aparece de novo, a academia pode abraçar, antes, né? Que as hipóteses sejam todas testadas e confirmadas. Aí, nesse sentido, eu aqui vou puxar um abraço um pouquinho para a academia.
E eu vou bagunçar a coreto. Quando a gente pensa em doutorado, Paulo, a gente pensa em teses que pode ser exatamente algo inédito. É que dentre essa pesquisa do doutorado, você vai ter que comprovar. Caso não comprovar, você é reprovado. Né? Então, assim, por que não trazer o novo?
Sim.
Então, o que eu percebo, e aí eu faço uma autocrítica, né? Eu sou professor de formação, inclusive a primeira formação é pedagogia, e eu percebo isso também, um medo do professor de perder o domínio no que vai vir.
Do desconhecido.
Pronto.
Então, assim,
muitas vezes
você não tem esse preparo de orientadores, né? E que não, muitos não têm humildade de dizer, isso eu não sei.
Justamente.
Você vai ter que me provar o que você está fazendo. Pronto. Vamos caminhar junto, mas dá trabalho.
Eu não queria que você chegasse
aqui.
Queria provar, diga.
Dá trabalho, então é justamente o quê? O que é mais fácil fazer? O cômodo.
Porque já está pronto.
Porque já está pronto. Não se permite expandir.
Perfeito. Que provocação, obrigado. Porque eu tive meia dúzia de problemas. Não foram problemas, assim, meio uns entravezinhos com alguns mestres, disse que eu discutia isso. O que eu dizia para meu aluno olhando ele, eu não sou um orientador, não quer
esse
não
tema.
Não quer esse tema que eu escolhi. Aí eu olhava para o aluno e dizia, aí ele olhava para ele sério, ele estava esperando que eu dissesse, professor, está certo, né? Aí eu dizia, você está certo, mas volte para o professor e discuta, que seu tema é esse. Eu tenho que dizer duas coisas. Primeiro, que você, seu trabalho final, ele tem duas vertentes. Uma vertente da BNT, que você tem que cumprir rigorosamente, e você, depois, justificação do seu tema, que é filosófico, e você que defende. Aí ele ia lá voltar e dizia, professor, não está dizendo que... Então, eu vou conversar com o professor, não se preocupe não. Eu vou conversar com o professor, sou orientador sobre isso. Você sabe que o grande problema era exatamente que o professor não queria se desviar daquilo que ele tinha pleno domínio para ir para o... Ele não queria, ele não aceitava o tempo do aluno, porque não estava na área de pleno domínio dele, e ele não queria voltar para ajudar agora, o aluno para...
Eu vou bagunçar o coreto de novo. Na graduação, não é momento do menino fazer isso, não. Na graduação, realmente, é momento de você pegar o que está pronto e tentar aprofundar. Porque, assim, é isso que eu acho que o Brasil tem esse grande problema. Tá? E na área de educação você tem mais. Por quê? Quando você faz um concurso público para uma universidade, melhor, na educação municipal, estadual é igual. Você vai ter sua faixa de nível, né? Seu salário vai estar em relação se você é licenciado, se você é especialista, mestre, doutor. Então a pessoa busca o mestrado, doutorado para ganhar mais.
Sim.
Mas qual é a função da especialização do mestrado, doutorado? Cada pós-graduação dessa
tem uma função.
Inclusive não existe hierarquia entre elas. E uma entrevistada nossa, a doutora Beatriz, provou isso, que ela saiu da graduação para o doutorado.
Direto.
Não existe hierarquia, eu tenho que fazer uma especialização. Não. Por quê? A especialização, como o nome já diz, é algo específico de algum tema. O mestrado é para você ser mestre, você ser maestro. E o doutorado é exatamente você ser o pesquisador. Né? Então, assim, e isso a doutora Beatriz trouxe muito bem, porque ela, inclusive, não está nem em clínica, você não tem uma consulta com ela. Ela está na pesquisa, ela está desenvolvendo pesquisa, né? Onde deixa o Brasil, inclusive, como pioneiro em várias coisas que ela é responsável na descoberta de tratamento da tuberculose. Então, para que ela queria fazer o mestrado? Ela não queria dar aula. Ah, Thiago, mas ela hoje dá aula, é professora, certo? Mas não foi o foco dela, o foco dela foi a pesquisa. Então, é essa a questão. Bom, se eu quero pesquisar, nada mais justo que seja algo novo. Vou pesquisar o que você já pesquisou? Agora eu posso aprofundar a sua pesquisa, eu posso fazer uma revisão bibliográfica. Pronto, se pode. Mas isso não está muito claro Então, o que é que eu percebo hoje? E isso também tinha problemas, porque muitas vezes eu falava algo ali, o aluno ouvia, e aí queria já inovar na graduação. Falei, calma, desacelere.
Mas não é inovar. Desacelere. É pegar tema já. Que é, por exemplo, eu dizia assim para os professores, orientador parametriza.
Sim.
E vou dar um exemplo. Eu fiz assim, em economia. Eu disse, vou falar sobre déficit público brasileiro. Aí, meu orientador... Ah, um sorteio que tinha orientador... Aí ele disse, filho, qual é o tema? Ele disse, meu tema, eu quero falar sobre isso. Existe? Existe. Não é uma coisa nova. Aí ele disse assim, mas de que período você vai fazer? Hã? Sim, de que período? Olha o papel do orientador.
Sim, esse fazer um recorte, né?
Porque se você for falar de déficit, a gente vai ter que começar lá com a chegada de Dom João, lá bem com a chegada aqui, retroceder. Até hoje. Até a época que fiz. Eu digo, hã? Filho. Então ele parametrizou. Ele fez, vamos fazer um recorte disso? Ele não disse assim, não, vamos falar de déficit porque é um fato concreto, não tinha. Aí ele disse, vamos fazer um recorte. Aí nós fizemos um recorte. Num período de tempo, nós fizemos aquilo. Fizemos na transição industrial. Então, nós fizemos em determinado momento. Então, esse é um papel legal, mas você também não tira do aluno a possibilidade de estar querendo discutir. Eu queria discutir sobre isso, era meu interesse, era discutir sobre o déficit público brasileiro. Mas, o Brasil não cresce, porque tem uma dívida muito grande, eu queria saber sobre isso. Então, era um elemento, mas é uma discussão legal que você tem.
E você traz algo, Paulo, que deveria ser muito lógico, mas infelizmente não é. Né? Muita gente não enxerga isso. O papel do orientador é apenas orientar. Ele não tem que mudar a sua forma de pensar. É claro que nessa orientação ele pode te mostrar o seguinte, velho, você não tem tempo.
Esses caminhos para poder você...
Vamos fazer um recorte, vamos... Você já tentou pensar nessa perspectiva? Ou com base em que autor você está pensando isso? Né? Leia. Agora, essa que é a questão. Você já pensou em dizer para um aluno, leia fulano? O aluno não quer mais ler. Eu estou com esperança nessa nova galerinha. Porque pode ter vários defeitos, mas estão lendo muito mais do que a gente lê, inclusive.
Você viu que a luz acendeu, né?
Jorge Cordeiro. Vixe, a luz acendeu não. 8h58.
Já.
Tá vendo que é tranquilo? Tá vendo?
Agora
que...
sim, estou mais tranquilo. Agora!
Mas já que você está mais tranquilo agora, Paulo, já fica aquele velho convite dos programas do retorno.
Do retorno. Do...
Pode contar comigo.
Porque agora já viu que passou 58 minutos. Tranquilo, dá para pegar mais uma hora. Não, esse, eu acho que o grande inimigo do Vozes Saberes são dois. É o relógio e o Jorginho Cordeiro, que está ali me olhando no escuro, está sem se mexer para a luz não acender. Porque quando a luz acende, eu digo para os ouvintes, vá no YouTube e percebam que a luz atrás nossa entrevistada acendeu.
E mas dá tempo de fazer a última pergunta em um minuto.
Ai.
Aquilo que o Thiago falou lá atrás, é verdade? É mito ou é verdade que o homem é aquilo que come?
Sim. Foi profundo isso aí, viu?
É mito ou é verdade?
Eu acho que sim, viu? Por conta justamente disso, né?
Então não é mito, é verdade.
É verdade. Ah. É verdade que ele come, como eu já falei, que não só. Aí eu vou dizer assim, não só os alimentos físicos, mas o que ele ingere, o que ele nutre, né? Eu acho que ele é realmente assim, o que ele come. Que ele absorve, tudo que ele absorve são emoções e tudo, né?
Um alimento com emoções, com tudo, a integralidade.
A integralidade e individualidade do ser humano. Mas é isso. Lucília Aquino foi nossa entrevistada de hoje, bióloga, nutricionista, que veio com essa conversa prática do que é a integralidade, né? Do que é você ver o ser humano na sua integralidade e individualidade. Lucília, infelizmente, vou pedir que você se despeça dos nossos ouvintes, deixando o compromisso de retorno, exatamente.
Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês dois aqui que conduziram essa conversa,
esse bate-papo
maravilhoso aqui. Passou tão rápido voando, tava assim meio que ansiosa, meio que nervosa. Aí Paulo me tranquilizou, não, vamos lá, a gente vai ter um bate-papo legal, e aí souberam conduzir, né? Assim, eu só quero agradecer muito, porque também quando eu tô assim, eu aprendo muito também, quantas coisas a gente aprendeu aqui nessa troca de conhecimentos aqui, é uma oportunidade única, né? E agradecer a todos vocês que nos escutam também. Então, eu fico aqui esperando o próximo convite, estou aqui aberta né, à disposição. Muito, muito obrigada.
Aqui, fazer uma leitura rápida, Paulo. Passou tão rápido que eu esqueci aqui de nosso YouTube, né? Nossa Joana Angélica, que já deu boa noite, falando de que infelizmente nos permite, né, ampliar esse conhecimento e que a integração é tão muito importante. Priscila Santana também, que nos acompanha pelo YouTube. Meus amigos, a todos vocês, só tenho que agradecer o carinho e a audiência. E amanhã estamos de volta e mais um Voz de Saberes, porque essa é a ideia do Voz de Saberes, é compartilhar saberes, é compartilhar conhecimentos e ter realmente esse bate-papo aí bem descontraído e leve para quem está finalizando aí mais uma noite de trabalho. Então, a vocês, meus amigos, meu boa noite, Paulo Viana, Lucília, agradeço a sua presença, né, em nome da Cardeal aí, agradecer a sua disponibilidade. E, Paulo, vejo amanhã.
É, estaremos aqui.
Só não te vejo quarto.
Quarto estaremos aqui na Rádio da Informação que transforma. Cardeal FM.
Meus amigos, finalizando mais um programa aí com as bênçãos do Senhor do Bonfim. E até amanhã.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho ao coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai.
Way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night, her dream was leaving. She tried so hard to keep. She felt it drift away, not only for a cruise, not only for a day.
Modernização e a desburocratização das relações trabalhistas são importantes para a sociedade, mas não podem impor novos custos aos trabalhadores. A avaliação é do Ministério Público do Trabalho e foi apresentada durante audiência pública na Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados, que discutiu projetos de lei sobre a contratação de trabalhadores rurais temporários, os chamados safristas. Representando o MPT, o procurador do trabalho, Luciano Aragão, afirmou que a legislação já prevê modalidades para esse tipo de contratação e alertou que a retirada de garantias de saúde e segurança pode dificultar a fiscalização e aumentar o risco de superexploração da mão de obra na área rural.
Quando nós flexibilizamos a contratação e talvez o custo em detrimento, em prejuízo das normas de saúde e segurança, nós vamos favorecer, com certeza haverá uma facilitação, por um lado, para a superexploração desses trabalhadores, podendo levar até a submissão a condições análogas à escravidão. E, por outro lado, nós vamos enfraquecer a fiscalização.
O procurador também defendeu a manutenção de exigências como os exames médicos admissionais e demissionais. Para ele, a medida protege a saúde dos trabalhadores, oferece segurança aos empregadores e ajuda a reduzir custos para o sistema público de saúde.
É uma medida que vai preservar a saúde do trabalhador e vai dar uma proteção para o empresário. A gente tem que ter essa dimensão.
O debate reuniu representantes do governo, de trabalhadores, empregadores, procuradores e auditores fiscais para analisar os possíveis impactos das mudanças nas regras de contratação de trabalhadores rurais temporários. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica a conexão.